em comemoração à viagem de Félix Araújo, que foi para lá, e ele trabalhava na prefeitura e foi botou ali como Monte Castelo, porque ele era um alto ali, né?
Ah.
Aí ele foi lá e botou como Monte Castelo.
Ah, então foi uma decisão dele, para homenagear...
Homenagem aos pracinhos que foram para lá.
Para a guerra. Eu agora queria fazer uma retrospectiva sobre os principais acontecimentos políticos nacionais e fazer um paralelo do que... Eu queria fazer um paralelo do que acontecia aqui em Campina Grande. Por exemplo, Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, houve dois mandatos. No seu segundo mandato, ele criou a Petrobras, né? A partir de uma mobilização nacional que havia uma campanha que era O Petróleo é Nosso.
É, o petróleo é nosso.
O senhor, com certeza, recorda desta campanha. Agora, como esta campanha repercutiu aqui em Campina Grande?
Aqui é o seguinte. O Getúlio Vargas, ele era um homem muito... nacionalista, quer dizer, brasileiro, ele queria tudo nacionalizado, tudo quanto viesse aqui para o Brasil, ele queria que fosse brasileiro, né? Então, se ele fez a pesquisa do petróleo, mas o americano queria vir tomar conta do petróleo. Aí ele foi e botou essa chave, o petróleo é nosso, não pode dar a ninguém. E
certo.
Até hoje está assim. Agora que estão vendendo agora vão vender. Mas ele, por ele, ele não tinha aberto mão.
Aí, pegando esse ritmo, então como é que o senhor vê essa política neoliberal, essa globalização de que agora os países do terceiro mundo são praticamente obrigados a vender o patrimônio nacional? O que é que o senhor acha disso? O que o senhor acha de uma venda de uma Petrobras, do sistema de telecomunicações? Como vão querer vender agora o sistema de fornecimento de energia? Como é que o senhor vê isso hoje em dia?
Eu acho que muitos países eram pobres, não tinham condições de evoluir, de engrandecer o país, enriquecer, explorar o minério que tinha as condições do Brasil, aí se submeteram a fazer empréstimos àqueles países do primeiro mundo que tinham condições de fazer o empréstimo, mas que sempre os países são gananciosos. Ele empresta um para receber dois. Eles não vão fazer nenhum empréstimo sem nenhum interesse, só para satisfazer o país que está pedindo o empréstimo.
É.
Eles vão atrás dos juros altos, faz o contrato. E agora... todos os países não puderam pagar o juro, multiplicar-se muitas vezes, o país não tem mais condições de pagar, aí a única saída que tem é vender o patrimônio em favor do pagamento da dívida que foi feita para fazer aquela parte, aquele patrimônio que o país não tinha, hoje tem. Mas amanhã ele não tem mais, porque não é dele.
Sim.
Foi por isso que Getúlio sentiu na pele dele isso, que não deveria nunca se desfazer do petróleo, porque o petróleo é nosso. E do jeito que ele disse que o petróleo é nosso, todas essas construções que foram feitas, essas barragens, a parte elétrica, comunicação, tudo isso devia ficar para o país. Agora, aqui não devia ter um juro tão alto, porque eles fazem esse juro alto com ambição e com interesse de depois recambiar o que eles deram um para receber dois. E o país ficasse subordinado a eles. Todos os países têm que ficar subordinados à América do Norte, à Alemanha, à Inglaterra, porque fica devendo. Como é o caso da dívida do Brasil. A dívida do Brasil hoje não... relativamente para o que é hoje, é uma mixaria. Hoje o Brasil vendendo tudo quanto tem, não dá para pagar.
Não dá para pagar.
Agora o Brasil tem um defeito. Muito rico, muito minério, não explora, porque não tem condições. Os outros países querem tomar para explorar e depois deixar só a terra. Tirar o minério tudo quanto tem.
No dia 24 de agosto de 1954, já se lembrou, né? Getúlio Vargas cometeu suicídio, né? Como a cidade de Campina Grande recebeu essa notícia? Receberam essa notícia através de que meio e como a cidade reagiu?
Eu vinha em 1954, no dia
24 de agosto.
24 de agosto. Eu tinha saído lá da Marcel Pinheiro e vinha, quando cheguei ali na rua Venâncio Neiva, onde hoje é o Caçadão, mas não era Caçadão ali, era uma ruazinha estreita. Aí um cidadão chegou e disse: Caixa, era o velho Siqueira que vinha de matéria fotográfica. Sim. Você já soube da nova? Eu dormi lá no foto. Tinha saído para vir tomar café. Né? Aí ele disse: Não. Não, parece que eu tinha vindo para mim, era para mim almoçar, parece que foi. Eu vim para a rua, lá naquela esquina. Ele disse: Getúlio Vargas suicidou-se. Eu ainda não acredito. Porque eu cansei de estar com Getúlio assim. Eu tirando fotografia dele, eu vi.
Lado a lado.
Lado a lado. E ele não tinha aspecto de quem se suicidava. É o mesmo cara de Raimundo das Fora aqui.
Ah, essa é uma outra pergunta que eu queria fazer também. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui.
Aí ele disse aquilo, né? Eu tomei aquela repercussão, mas sentirem de mim como que o Brasil tivesse recebido uma facada que não podia ser mais recuperado mais nunca. Porque ele era um homem forte, um homem de ação, um homem de boas intenções para o país, e aconteceu uma coisa daquela. Ele se suicidasse para não ver um brasileiro morrer. Ele morreu por todos, como Cristo morreu pela humanidade.
Tá joia. Bom, como o senhor falou, então, como foi a visita de Getúlio Vargas à nossa cidade? Foi no mesmo ano, inclusive, que ele se suicidou, não foi?
Como é?
A visita de Getúlio Vargas à nossa cidade. Foi no ano que ele se suicidou, em 54. No mês de março?
Acho que foi no mês de março. Tá na campanha política. Estava na campanha política. Ele esteve aqui no mês de junho. Foi. Ele passou porque estava na campanha política para ele, para presidente da República. Né?
O senhor registrou tudo?
É.
O senhor registrou tudo?
Tirei a fotografia dele, ali onde era o EGA, onde era o meu foto, naquela sala na frente, ele entrou ali.
Ele entrou ali?
Entrou ali, tirou ali. Porque ficou de frente para o Colégio das Damas. Naquele tempo não tinha aquela praça, não. Era somente.
Qual a impressão que o senhor teve dele assim, olhando olho a olho? Né? Qual a impressão que o senhor tinha dele assim?
Eu tinha uma impressão.
Ele era um homem robusto, ele era um.
Não, ele era um homem, é o seguinte, um homem muito simples. Você via ele como presidente da República, mas você era um homem que não tinha orgulho, não tinha imperativo, não tinha vaidade, nadinha. Ele andava mais simples possível. Só tinha Gregório, o tenente Gregório, que era quem dava cobertura a ele, um preto que ele era guarda-costas dele. Ficava assim de lado, mas não tinha mais ninguém ali, ele não pedia mais ninguém para fazer aquilo. Ele era um homem muito simples. Não era um homem de orgulho, um homem de coisa, não. Agora um homem de ação, um homem que ele procurava beneficiar a pobreza. Ele só queria saber de beneficiar a pobreza. Ele não tinha ideia, como o Juscelino Kubitschek, de trazer aquela quantidade de repente assim de indústria para o Brasil, não. Ele tinha, mas que viesse lentamente, compreendeu? Mas primeiramente ele queria que viesse a indústria para o Brasil para beneficiar a pobreza, mas que viesse uma indústria lenta, uma lista de mão de obra. Mas o Juscelino trouxe uma indústria de mecânica.
Que, vemos, o Brasil não estava preparado.
Não estava preparado.
Bom, na outra pergunta eu ia fazer a respeito de JK. Mas o senhor já...
Pode fazer dele.
Mas o senhor já falou um pouco, né? Mas eu queria que o senhor falasse da visita de Juscelino Kubitschek a Campina Grande e qual a impressão que o senhor teve dele.
Ele... Juscelino Kubitschek veio a vez de Campina Grande. Na ocasião, Alvim Pimentel era quem recebia ele. Ali é onde tem aquele, na praça ali, tem aquela casa ali, a casa colegial. Né?
Sim.
Aquele.
Tem um.
O negócio inteiro lá em cima, ele ficou ali. Eu fiquei com ele, Leão, ele e Zé Américo, Silvinho Cabral, só nós. E eu que era fototário ali com ele, conversando com ele. Ele ficou ali, ele era um homem alto, mas um homem sério.
Fechado.
Fechado. Ele não sorria, muito pouco. O Agetúlio tinha um ar alegre,
sim,
por si próprio. Mas o Celino era um homem mais sério. Aí ele veio, foi testemunha da filha, do casamento da filha de Alvim Pimentel.
Foi ele, o presidente, foi testemunha?
Ele foi testemunha da filha de Alvim Pimentel, o que hospedava ele quando ele chegava aqui, sim, que era um galego que comprava algodão. E o rapaz era sobrinho de Agemir Figueiredo. A semana passada ele passou lá na foto. Eu fiz as fotografias dele tudo.
Sim.
Aí quando foi à tarde, foi pela manhã, o casamento foi pela manhã. Aí quando foi às 4 horas da tarde, ele veio cá para a Praça da Bandeira, onde tem a estátua dele. Daquele mesmo jeito que está aquela estátua, ele ficou ali.
Com o dedo erguido?
É, com no palanque. Vai eu, ele, Zé Américo, Silvino Cabral, as filhas de Cambuim, a filha de Cambuim, era a moça bonita que tinha aqui, aí ficava com ele. Aí ele levou ela para lá, Brasil, morreu lá. Levou a família todinha, lá. Aí ele chegou e disse assim, olhando lá para onde é o meu foto hoje.
Sim.
Aí olhou e disse.
De frente para a praça.
Aí ele disse, campinenses, paraibanos, brasileiros, eu vou trazer água para Campina Grande. Foi quando ele botou.
Foi a promessa. Ele levantou o dedo.
Levantou o dedo. Aí eu tirei a fotografia daquele rio. Aí dei a Alvim Pimentel e mandou fazer a estátua dele daquele rio.
Ah, então aquela estátua que hoje tem ali foi a partir da fotografia que você tirou.
A fotografia que eu tirei para ele. Na hora que ele foi prometer água para Campina Grande.
Sim. E ele trouxe a água para Campina Grande?
Foi quem botou a água para Campina
Grande. Foi quem botou a água para Campina Grande. Bom, seguindo aqui a pergunta, a sequência dos presidentes.
Foi água ou foi ruim, meu Deus?
Foi a água.
Não, foi luz.
Foi a energia?
Foi a energia.
Então quem trouxe a água foi Getúlio?
Hein?
Quem trouxe a água foi Getúlio?
Não, era governador aqui, mas já em 1950 era Getúlio quem era o
presidente da República. Presidente da República. Então foi a energia elétrica que ele trouxe?
Eu acho que foi a energia elétrica. Que era a energia de Paulo Afonso. Ou a água ou a energia de Paulo Afonso. Ainda é duas coisas, não estou bem lembrado.
Vamos seguindo aqui a sequência, fala um pouco de Jânio Quadros, né? Que governou de 30 de janeiro de 61 a 25 de agosto de 61. Foi um governo de 7 meses. Né? Um governo de curta duração. Como a cidade recebeu a notícia da renúncia dele?
Eu estava em frente à prefeitura.
Sim.
Aí quando parou um jipe, parou dois jipes, ali onde é a Associação Comercial. Aí vinha aquele, 6 pessoas, hein? Vinha ele, o motorista dele e um outro encostado assim. Na frente, e atrás vinha o motorista e dois rapazes. Aí eu ia passando assim, já tinha visto a fotografia dele pelo jornal, né?
Sim.
Aí eu ia passando com a marca até tirar corda. Eu só dava com a marca tirar corda. Duas marcas lá. Quando eu fui passando, ele. Eu fui olhando assim, ele olhando assim. Foi olhando para ali onde era a Câmara de Vereadores, que não era daquele jeito, não, era de outro jeito. Era outro pé. Aí eu olhando assim, eu me aproximei aí e digo. O senhor está procurando alguma coisa? Disse, eu queria saber onde é. Mora Severino Cabral. Eu digo, Severino Cabral, que é prefeito aqui? Ele disse sim. Eu digo, o senhor é? Eu sou Jânio Quadros, candidato à presidência da República. Aí, você dá licença, eu entrar no carro? Vamos. Aí eu peguei ele, levei na casa de Severino Cabral. Cheguei lá, Dona Rita Cabral estava com a roupa à vontade.
Onde era a casa dele ali?
Ali, ali. Ah. Aí cheguei, entrei, dois rapazes ficaram assim atrás, botou isso no carro, no jipe, dois. Um negócio desbagaçado. Não precisa nem candidato que não é por nada. Eu cheguei, chamei Dona Anitta, disse, Dona Anitta, era professor, o professor Jânio Esquadro está aí. Ela disse que Jânio Esquadro, sim, disse, cadê o Severino? Disse, o Severino, ele deve estar lá para a prefeitura. Ele tem que mandar chamar o seu Severino, que ele quer falar com o seu Severino. Aí ela, eu puxei as cadeiras, tudo isso, porque eu tinha liberdade lá, tudo na minha, era com o filho da casa, nem o filho da casa, nem o filho dela, ela gostava de mim, se eu sou o seu, gostava mais de mim que isso. Eu era assim, um por um. Aí ele botei, ele chegou, sentou, ela estava com o vestido, vestiu o vestido, um vestido de seda e aparecendo babado o vestido velho embaixo. Aí eu chamei ela e disse a ela, né, puxou assim, já coisa, eu falou com ela assim, tomou, pediu um copo d'água, tomou um copo d'água. Eu digo, o senhor queria falar com o senhor Severino Cabral? Eu disse, queria, espera um pouquinho que eu vou telefonar. Aí eu telefonei para a prefeitura. Ele falou, seu Severino Cabral, o doutor Jânio Esquadro está aqui e quer falar com o senhor. De Jânio Esquadro, sim. Peça aí, menino de presente. Aí pegou, aí saiu vestindo a roupa no meio da rua, aí pegou o carro, aí chegou num jipe também, jipe da prefeitura.
Só tinha jipe.
Só tinha jipe. Um jipe velho da prefeitura, chegou, que estava na porta. Aí entrou, se ajeitando aí com o cabelo tudinho, aí abraçou ele, essa coisa, porque ele estava numa situação difícil. Por causa da candidatura da prefeitura. Que ele era o prefeito, mas tinha que deixar para entregar o Anilton Rico. O Anilton Rico e a outra pessoa. Aquele que você falou com ele. Aí ele ficou ali aquela coisa e tal, quando eu encaminhei ele tudinho. A primeira vez que ele veio em Campina Grande. Ele me agradeceu. Aí quando foi, com 3 dias, fez o comício. Por aí, seu Cabral vai fazer um comício para ele aqui. Se é uma pessoa vai dar muito voto aqui, tem muito, muito janista aqui. Isso é mesmo, Castro. Prepara um comício aí, manda fazer um palanque lá na frente da prefeitura. Na frente da prefeitura, naquele lado da corrente comercial. Aí fizeram o comício. Aí no outro dia ele foi para Natal, desapareceu. Aí quando foi presidente da República, ele veio de novo, ele me procurou.
Sim. Ele lhe procurou?
Me procurou. Disse, cadê aquele fotógrafo que me levou lá na casa do seu Cabral? Quero agradecer a ele. Ele tem uma votação muito boa.
Já como presidente.
É, já como presidente. E eu também aqui. Aí ficou já no esquadro, né? Parecia um maluco. Aí quando assumiu a presidência, aí chegava lá de macacão, onde tinha o pessoal, trabalhando, ele de macacão no meio do povo para procurar, catando coisa para botar o povo para fora, tudo. Aí mandava só um bilhetinho para dispensar a pessoa. Você está dispensado, já. Mas nem procurasse mais ele que não estava
mais. Não tinha mais acordo.
Era doido assim. Ele entrava em qualquer repartição de macacão. Entrava de macacão como operário para ver tudo. Era todo doido assim.
Não havia cerimônia com ele.
Foi depois por causa disso. Ele fez umas presepadas muito.
O sucessor de Jânio foi João Goulart. Né? No entanto, João Goulart foi deposto no dia 31 de agosto de 64.
No filme lá eu tenho.
O senhor tem?
Eu tenho o filme, filmado aí.
Como foi o dia do golpe militar nesta cidade? O que aconteceu aqui? Os militares foram para as ruas? Como é que foi aquele dia aqui em Campina Grande?
Naquele dia, foi um dia de muito rebuliço em Campina Grande. Então, você... Eu vim ali pelo o Maringá, onde é o Maringá. Aí de repente surgiu uma onda assim, um cordão assim de gente assim, tudo agarrado, abraçado um com o outro. Abraçado. Assim. Aí quando o seu Cabral vinha, ia para a prefeitura, aí eu chamei o seu Cabral, seu Cabral, olha aí o pessoal do Castelo Branco. Isso aí nada, eu digo, o pessoal do negócio da Revolução, tinha dado notícia.
Sim.
O pessoal da Revolução. O senhor tem que entrar aí, porque senão o senhor vai ser deposto.
Então já vinham também para depor o...
É, para depor todo mundo, né? Na ditadura, é. Queriam acompanhar sempre. Ele tinha diversos partidos que acompanhavam ele, podia ser julgado, porque não tinha só um partido. Os partidos eram coligados com ele, né?
É.
Aí naquele meio tinha um partido que não era, não fazia parte da, da Revolução, aí eles cortavam. Aí ele saiu abraçado com ele. Aí você diz, vai na frente, assim, tira a fotografia. Dois fotografias, só deu tempo de dar duas fotografias. Aí o sargento, tenente do exército, coronel, capitão, tudo indo aqui, do quartel todinho, já vinha tudo indo no meio, assim, trazendo a onda todinha. Quando chegou lá na frente da... ali não cabia mais gente, na Praça da Bandeira.
Na Praça da Bandeira.
É, aí entrou muita gente na fila assim, eles saíram. Foi batendo o quartel, tudo de pé, isso. No quartel.
O quartel, o senhor diz, ali na Conceição?
Lá na Conceição, tudo. Eles parecem aquele pessoal, eu não sei que transporte eles vieram. Não sei se foi de avião ou foi de carro, só sei que eles saíram de pé dali da Praça da Bandeira.
Sim.
Aí desapareceu. Pra lá, aí pronto, aí ficou impedido a cidade, pouco mais quando foi no outro dia, arrasorado todo canto, né, toda a repartição. Tudo.
Mas não houve violência, não?
Não, não houve, não.
Não houve violência, não. Sucedeu-se após o golpe, né, os seguintes presidentes: Castelo Branco, de 64 a 67, Costa e Silva, de 67 a 69, Médici, né, Garrastazu Médici, de 69 a 74, Gásio, que governou de 74 a 79, e João Figueiredo, que governou de 79 a 84. O que o senhor acha que mudou durante o regime militar em relação ao país? Ou seja, em outras palavras, eu quero perguntar o seguinte: o senhor acredita que os militares contribuíram para o desenvolvimento do país?
Olha, Jânio era muito revolucionário, Jânio Quadro, com tendências comunistas, viu? Era comunista. Aí ele foi deposto.
Sim.
Castelo Branco veio com muita autonomia, era forte. Não obedecia a ninguém, era só ele. Casava, mandava e fazia. Quando houve uma perseguição muito grande no Castelo Branco, aconteceu que ele fez uma viagem para o Ceará.
Sim.
Aí quando chegou num certo lugar, aí vinha um outro avião pequeno também, igual o dele. Aí se chocou com o avião dele, ele morreu.
Morreu assim, foi?
Foi. Morreu assim? Sabia dessa, não?
Não, essa eu não sabia.
Ele, o avião chocou-se com o avião dele no Ceará.
No Ceará. O senhor acha que... será que foi um acidente, realmente?
Não. Uns dizem que foi acidente. Mas existia uma perseguição, uma recha muito grande.
Sim.
Aí ficou em estaca zero. Até agora ninguém sabe se foi acidente, casual, se foi proposital.
Sim.
Aí entra Costa e Silva, né?
O que sucede a...
Foi assim. Aí Costa e Silva assumiu.
Assumiu.
Aí Castelo Branco tinha deixado até o ato número 5. Era pesado. O ato número 5 era irrevogável. Tudo quanto ele fazia não podia ser revogado. Era revogado. O ato número 1 e o ato número 5. Aí Costa e Silva foi forte nessa parte, né? Agiu. Médici era mais tolerável, né? Aí cortou diversos poderes que tinham perseguições dentro do...
da Força Armada?
Das Forças Armadas lá dentro do... né? Mas amenizando a situação, né?
Sim.
Aí morreu, não foi? É. Aí vem Médici.
Garrastazu Médici.
Médici. Filho de alemão.
Médici também? Médici ou Gásio?
Gásio, filho de alemão. Médici não. Médici.
Médici governou de 69 a 74, né?
Foi.
Gásio aqui era filho de alemão, né?
É, Gásio aqui era filho de alemão.
Governou de 74 a 79.
Aí, quando o Médici governou, houve uma pressão muito grande dos políticos.
Sim.
Quando Gásio entrou, aí favoreceu os velhos, a pobreza, trabalhou para isso tudinho.
Então o senhor acha que o governo de Gásio foi um bom governo?
Foi um bom governo para a população todinha, não houve perseguição. Governo sério, mas sem perseguição. Aí quando entrou o Figueiredo, aí o pai de Figueiredo era contra Getúlio Vargas.
Sim.
Ele foi contra Getúlio Vargas toda a vida. Ele era um adversário de Getúlio Vargas, o pai de Figueiredo.
Era um anti-getulista.
É, anti-getulista, do Rio Grande do Sul. Houve muitas batalhas, muitas brigas por causa disso. Aí, ele foi amenizando a situação. Amenizando, depois criou o sistema de revogar tudo aquilo e haver eleição no país.
Sim. Então aí se inicia um processo de abertura política, né?
Uhum.
Abertura é quando se inicia política. Um processo de abertura.
Ele fez abertura política. Mas no tempo de Médici, Delfim Neto fez um empréstimo muito grande nos Estados Unidos, no banco. Banco Mundial, né? Banco MCI, isso aí.
É o...
PI.
O BIRD, né?
É o... CPI, isso é para fazer muitos açudes, muitas estradas, muita coisa, muitos prédios, gastou demais. E veio o dinheiro, que o americano queria tomar conta disso aqui, como vai estar tomando conta agora. Ele preparou o terreno naquele tempo para isso. Aí ele veio, quando ele tomou essa atitude, aí todos os presidentes que passavam por ali deixavam Delfim Neto. E Delfim Neto era quem controlava todo o dinheiro do país. Tomou dinheiro emprestado para o mundo inteiro. Ficou assim. Viu? Ele tomou dinheiro o mundo inteiro.
Ah.
Daí foi que fez o Brasil aí crescer muito. Com a Revolução, o Brasil cresceu de 1 para 10.
Então você acha que os militares impulsionaram o desenvolvimento do país?
Os militares deram um impulso muito grande no país. Em crescimento, em desenvolvimento, em patrimônio. Mas por causa da dívida que ficou, essa dívida prejudicou que todo o patrimônio que foi adquirido no tempo da Revolução, na ditadura, teve que ser transportado, vendido, para pagar a dívida, o juro da dívida que foi feito pela ditadura.
Então, houve um novo planejamento, né?
É, tudo isso. Vem Cola, né?
Não, ainda vem Sarney, né?
Vem Sarney.
Aquela campanha das diretas já, Tancredo Neves, a morte de Tancredo.
Vem Sarney, houve aquele negócio dele com Tancredo Neves, ficou nas passageiras sem saber se foi ou não, mandado ou não mandado, depois veio o Cola, aí quando foi depois veio o Cola fez aquilo que fez, né? Aí quando veio agora, Fernando Henrique foi apoiado por Cola, Cola apoiou ele, deu todo apoio a ele como ministro, aí ele depois deu a rasteira em Cola,
foi.
E hoje está aí mandando. Mas vendeu até as porcas de Bacuri no Brasil, já. E ninguém investiu dinheiro.